No tempo em que Alexandre Magno da Macedônia esteve em visita à Índia, ele ouviu falar acerca de um homem que não possuía nada. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha mulher e nem mesmo filhos. E apesar de nada possuir, era considerada a pessoa mais feliz da face da terra. Pleno de virtudes morais e repleto de conhecimentos espirituais, que lhes permitiam saber as respostas para todas as perguntas sobre o presente, discernir com exatidão os acontecimentos do passado e antever as coisas futuras. Certo dia, impressionado com as coisas extraordinárias que tinha ouvido falar a respeito daquele homem, Alexandre, o Grande, resolveu fazer-lhe uma visita. Depois de seguir por algum tempo um guia que se dispôs a levar-lhe até o homem feliz, Alexandre percorreu vales e montes pelo interior da floresta, até que chegou a uma pequena vila para onde o iogui costumava descer mensalmente, a fim de atender às necessidades do povo, curando-lhes as enfermidades, dando-lhes conselhos sobre os mais diversos assuntos e ensinando-lhes os preceitos do bem viver. Ao chegar diante do homem feliz, Alexandre encontrou-o sentado na posição de lótus, meditando sobre uma tarimba caridosamente armada pela comunidade, e confessou-lhe o quanto estava feliz por ter finalmente encontrado um ser sobre o qual tinha ouvido falar tantas maravilhas. E chegou mesmo a dizer-lhe que estava pensando em levá-lo para o seu palácio na Macedônia, aonde ele poderia viver o resto de seus dias, cercado de honras e de riquezas. Mas o sábio, com o olhar cheio de piedade e de indulgência, respondeu-lhe que não tinha necessidade de tudo aquilo e que se sentia muito bem aonde vivia. Mas como? Exclamou Alexandre, furioso com a resposta que ouviu do sábio. Então recusas a conceder-me a honra de vir quando eu te convido? Será que você sabe com quem está falando? Será que está consciente, pobre infeliz, de que eu tenho poder para matar-te agora mesmo se assim eu quiser? Basta um gesto meu e será o teu fim. E o sábio sorriu, dizendo para Alexandre: tu não pode matar-me, pois a morte não tem nenhum poder sobre mim. Não tenho medo de morrer, pois eu venci a morte. A morte é uma ilusão do ego individual, e eu não sou o ego. Minha essência é universal, eterna e infinita. De uma forma ou de outra, eu continuarei sempre a existir. Mas se não temes a morte, então não tens medo de nada, disse-lhe Alexandre. Sim, nada temo, respondeu o sábio, cada vez que um medo se aproxima do meu coração. Minha consciência iluminada me esclarece e afasta de mim todo o temor. Não temo a transitoriedade da vida, porque para avançar pelo caminho da consciência, eu devo aceitar a morte das concepções que trago dentro de mim. Não tenho medo do desejo, porque a energia sexual é sagrada. Ela não precisa ser evitada e sim bem orientada. Não temo a enfermidade, pois as enfermidades do corpo são verdadeiras mestras que podem curar as enfermidades da alma. Também não temo o envelhecimento, já que o tempo é o meu melhor aliado, o meu mais sábio conselheiro. É ele que traz a sabedoria até mim. Não tenho medo do fracasso, pois nenhum fracasso é eterno. E o único triunfo verdadeiro e o único triunfo que almejo na vida é a realização da minha consciência. Não evito a sedução. Se liberar os meus desejos, a sedução me é inútil. Não temo a humilhação, uma vez que, se venço o meu orgulho, nada nem ninguém poderá jamais me humilhar. E para que temer a noite, se sei que a noite está sempre unida à luz do dia, como a outra face da mesma moeda? Não me apavora o medo da pobreza, pois a minha riqueza infinita habita dentro de mim. Não tenho medo da solidão. Se me abro ao mundo, tudo e todos estarão sempre comigo, aonde quer que eu vá. Não temo a violência, nem mesmo a tua, pois já dominei a minha própria agressividade. Não projeto mais minha cólera no mundo, e o espelho da realidade só reflete a imagem que é posta diante dele. Não temo não ser compreendido. Dentro de mim habita uma potência divina que conhece todas as linguagens e todos os sinais. Não me atemoriza o medo de não poder resistir à verdade, pois o que a verdade pode destruir em mim é só a ignorância e o erro. E isso é tudo o que tanto almejo na vida. Não tenho medo da estagnação, de ficar parado no tempo, de não progredir, pois quando eu me identifico com o universo, uno-me automaticamente à sua incessante e inevitável expansão. Não temo não ser aceito, pois o universo me deu a força dos renascimentos e a consciência divina me aceita, me atrai, e é ela que me ampara. Não temo não parecer ser lógico em minhas palavras e atitudes. O universo não obedece a leis lógicas. A lógica do cérebro humano é pura loucura para o universo. Não tenho medo de perder a identidade. Os limites do meu ego só são úteis durante certo tempo. Não devo aferrar-me a eles crendo que são minha verdadeira identidade. Minha mente, obedecendo os projetos do futuro, lutará para expandir-se, expandir-se e expandir-se cada vez mais, até chegar a ser o que realmente é: a consciência cósmica. Não temo que me roubem nada, porque nada tenho, e o que me podem roubar nunca na realidade foi meu. Não temo decepções amorosas, pois desde cedo eduquei minha mente e minha convicção emocional para amar sem ser amado. Não tenho medo de ser desfigurado, pois não me identifico com o meu rosto. Integro-me na impessoalidade do meu indestrutível ser essencial, e nada, absolutamente nada pode me afetar. Não temo ser estéril, pois em todo momento o universo me insemina e minhas palavras, minhas ações e atitudes são minhas filhas diletas e verdadeiras. Não tenho medo de ser encarcerado, pois somente o meu corpo pode ser aprisionado, já que o meu espírito é essencialmente livre. Não me atemoriza a possibilidade de ser ferido ou maltratado, já que sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Ainda que perca todo o meu corpo, sei que continuarei existindo em outra dimensão. Surpreso com aquelas palavras que transbordava tanta sabedoria, Alexandre o Grande disse, não mais enraivecido, mas apenas para pôr à prova pela última vez a inteligência daquele sábio. Mas eu posso te fazer calar. Eu posso agora mesmo, se quiser, arrancar-te a língua para que nunca mais possas falar. Ainda sereno e piedoso, o sábio respondeu, sabe, Senhor, também não temo nem mesmo a essa ameaça de me fazer calar. Se tiver algo a dizer, eu o direi ao mundo. Se não puder falar ao mundo, o direi em meu país. Se não puder dizer em meu país, o direi em minha cidade. Se não puder falar em minha cidade, falarei em minha casa. Se em minha casa eu não puder dizer, direi a mim mesmo. E como conheço as leis universais, sei que os seres humanos formam uma única unidade. E portanto, Senhor, aquilo que eu disser a mim mesmo com convicção inabalável ressoará inevitavelmente no inconsciente coletivo, atingindo o coração de todos os homens. E para mim, homem, perguntou Alexandre, exclusivamente para mim, o que tens a dizer-me? O sábio, ainda sentado na posição de lótus, olhou para o lago sereno de águas límpidas que alimentava com seus peixes a fome do povo daquela aldeia e disse, eu tenho uma imensa compaixão de ti. Uma imensa compaixão por tudo aquilo que conquistastes e possuís. Que fardo o teu, que carga a tua, que infeliz és tu. Então, pela primeira vez na vida, Alexandre o Grande, que tinha triunfado sobre todos os exércitos, foi vencido por um homem que não possuía nada, nenhuma arma e nenhum exército.